seguimos para mais um Sem Falta, desta feita o Sporting Belenenses no estádio do Restelo. Gustavo Correia, da Associação de Futebol do Porto, foi o árbitro, Inácio Pereira e Luís Costa os assistentes, e José Bessa foi o quarto árbitro. De recordar, Pedro Henriques, que nesta fase da Taça de Portugal ainda não há vídeo-árbitro, não é assim?
Exatamente.
Começamos ao minuto 2, golo de Tiago Tomás. Há fora de jogo de Vinagre?
Não, no momento, o Vinagre é quem faz, digamos, o cruzamento que cruza toda a área e que vai fazer a assistência para o Tiago Tomás. Havia a dúvida se Vinagre, no corredor esquerdo do ataque do Sporting, teria recebido a bola em posição irregular, mas não, está em posição correta, em posição legal, e portanto, consequentemente, o golo do Sporting é legal, sem qualquer motivo por fora de jogo, neste caso, da parte do Vinagre.
Passamos para o minuto 27, Rui Pereira viu um cartão amarelo bem mostrado ao jogador do Belenenses.
Bem mostrado, é um pisão, ele com o seu pé direito pisa de forma muito negligente de cima para baixo o Bragança, e por isso cartão amarelo bem mostrado.
Muitos cartões amarelos nesta partida, agora falamos de um cartão amarelo mostrado ao guarda-redes do Sporting, João Virgínia, foi bem mostrado pelo árbitro?
Sim, complemento e desportivo, a bola saiu para fora do terreno de jogo e ele traz a bola para dentro do terreno de jogo para desta maneira impedir que o Belenenses, que queria fazer um lançamento lateral, retardando assim o recomeço. Porquê é que ele faz isso? Porque ele saiu-se, jogou a bola com o peito fora da área, testou a bola para fora, e se o Belenenses repusesse a bola rapidamente, o Sporting estava sem guarda-redes na baliza. E portanto este complemento e desportivo de retardar o recomeço do jogo para o Belenenses foi punido, e bem, com o cartão amarelo.
Este lance foi aos 35 minutos, avançamos para o minuto 46, foi João Oliveira a ver mais um cartão amarelo, bem mostrado.
Sim, agarrou de forma evidente e ostensiva o Vinagre, destruindo assim uma jogada sem qualquer objetivo de jogar a bola, e portanto sempre que há estes agarrões pela camisola que puxa e destrói sempre as jogadas, estes complementos e desperdícios são penalizados, e bem, com cartão amarelo.
Pouco depois, novamente um jogador do Belenenses a ver amarelo, João Oliveira, foi bem ou mal mostrado?
Não, o João Oliveira foi ao minuto 56.
Exato,
agora,
exato. Passamos para o, estava a retirar o lance, passamos para o minuto 57. Foi o Ugarte a ver a cartolina amarela, bem mostrado ou mal?
Mal mostrado. O Ugarte escorrega e, sem querer, acaba por derrubar o André Serra. É um facto que, mesmo sem querer, há falta, mas foi apenas uma situação imprudente e não negligente. Ou seja, ele não teve em conta e consideração para com o adversário, mas não cometeu falta para cartão amarelo. A queda aparatosa do André Serra conduziu o árbitro a mostrar o respectivo cartão amarelo, mas para mim, mal mostrado.
Pouco depois, ao minuto 65, antes de sair lesionado, Porro viu o cartão amarelo. Bem mostrado esta cartolina por parte de Gustavo Correia?
Sim, bem mostrado. É uma falta sobre o Flavinho. Ele entra com o pé direito bem esticado à frente, a varrer. Não acerta em cheio no adversário, porque se acertasse estaríamos a falar de um cartão de outra cor, e acaba por ser negligente nesta entrada, que é bastante dura sobre o Flavinho, e portanto o árbitro bem a mostrar o respectivo cartão amarelo.
Como dizia há pouco, o Porro saiu lesionado, saiu em lágrimas por um lance aos 75 minutos, uma falta aparatosa sobre Porro por parte de André Frias. O jogador do Belenenses viu o cartão amarelo. Foi bem mostrado este cartão amarelo ou o árbitro deveria ter ido mais longe, Pedro Henriques?
Exatamente. Este é um lance em que eu estou no direto com a Rádio Observador, e com aquela primeira imagem fiquei com a ideia que o cartão amarelo era bem mostrado. Nós nunca nos podemos focar na consequência, mas sim na entrada propriamente dita. E a entrada era uma tesoura. Ele tinha colocado o pé direito à frente e o pé esquerdo atrás e teria entalado o pé direito do Pedro Porro. E essa entrada por si só era negligente, a tal que não tinha em conta o perigo de consenso ato. Depois, quando vou fazer sempre a revisão dos lances, pôr os frames, percebo que, e é sobretudo na própria televisão, mais tarde, depois do cartão amarelo ser mostrado, é que se vê essa repetição em que o jogador André Frias, ao entrar a fazer esta tesoura, falha a entrada e acaba por conduzir com o seu peso do corpo, acaba por se sentar, utilizando portanto os glúteos, senta-se claramente em cima, porque falha a entrada e porque é uma entrada muito impetuosa e com muita velocidade, em cima do calcanhar do adversário, e portanto esta entrada já entra naquilo que é a força excessiva, ou seja, que põe em risco a segurança e a integridade física do adversário. Não tem a ver com a consequência, tem a ver com a entrada, e obviamente que isto é para cartão vermelho. Aqui a atenuante é que o árbitro em jogo jogado, tal como se calhar eu ou qualquer outro árbitro, mostraríamos apenas o cartão amarelo, porque ficava a ideia de uma tesoura feita de perto, mas só depois com as repetições e sobretudo com os ângulos vistos, digamos, pelas costas, porque a entrada também é feita por trás, é que se percebe que é mais do que isso. É uma entrada em uso excessivo de força, põe em risco a segurança e a integridade física do adversário, e portanto é para cartão vermelho. Não havendo vídeo ao árbitro, nada a fazer. De qualquer maneira, errou o árbitro em ter mostrado apenas o cartão amarelo.
André Frias haveria de ver o segundo cartão amarelo mais tarde, mas já lá vamos. Antes, aos 76 minutos, logo um minuto depois deste lance, Marinheiro do Belenenses desviou a bola com o braço dentro da área. Foi sinalado penalti, bem ou mal assinalado?
Bem assinalado. Não obstante o Marinheiro ter feito um expediente que é encolher o braço para mostrar claramente que tinha o braço colado ao corpo, o facto é que, mesmo encolhido e encostado ao corpo, faz o gesto, isto é, movimenta o braço e intercepta a trajetória da bola, ou seja, não é a bola que vai contra o braço, é ele que vai fazer um movimento, levantando inclusive o braço e levantando o corpo, embora encostado e recolhido, mas a interceptar a bola. E, portanto, isto faz a diferença entre aquilo que são as bolas que vão aos braços e esta que é uma situação clara de braço a ir à bola. No fundo, ele ganha uma volumetria, embora com o braço encostado ao corpo, faz aquilo que se chama o make the body bigger, tornar o corpo maior, fazer uma extensão do seu corpo. Por isso, o penalti, e isto é que é o mais importante, foi bem assinalado por parte do árbitro.
E aos 78 minutos, o lance que falávamos há pouco, foi assinalado o penalti sob uma falta de André Frias na área, viu o segundo cartão amarelo, viu o cartão vermelho, foi expulso. Boa decisão por parte do árbitro Gustavo Correia?
Sim, a decisão técnica é boa, porque ele acaba por dar um toque com o pé no pé do adversário, fazendo tropeçar e cair, quando, neste caso, o Tiago Tomás estava isolado e, portanto, pontapé de penalti bem assinalado. Aqui a questão que se coloca é como ele vai isolado, é uma clara oportunidade de gol, seria sempre para cartão vermelho, mas, como diz a lei da tripla penalização, sempre que um jogador tenta chegar à bola e utiliza sobretudo os pés, os joelhos, etc., e rasteira, ou melhor, comete infração para pontapé de penalti, os cartões vermelhos passaram para amarelos e amarelos para nada. E isto é um carimbo que os árbitros têm e, portanto, eu aceito que aquilo que o árbitro observa é que realmente há um toque com o pé no pé do adversário na tentativa de jogar a bola e daí o tal lei de penalização de trazer o cartão amarelo. De qualquer maneira, é um lance muito no limite porque na realidade ele não tentou disputar a bola, ele faz é quase tropeçar o adversário e se nós fôssemos com rigor à letra não seria uma tentativa de jogar a bola e logo seria cartão vermelho, mas eu aceito porque este é o carimbo que os árbitros neste momento têm e estão a ser todos uniformes, portanto toque no pé, tentativa de jogar a bola e portanto cartão amarelo. Mais importante é que o jogador foi penalizado com o pontapé de penalti. Neste caso concreto, vermelho direto ou segundo amarelo, para efeitos deste jogo seria a mesma coisa, como foi, porque a equipa ficou reduzida a menos um. Mas, de qualquer maneira, decisão técnica perfeita no sentido de ter sido assinado o pontapé de penalti.
Foi o penalti que daria o quarto golo para o Sporting, 4-0 neste Belenenses Sporting. Pedro Henriques, falta-nos dar nota à equipa de arbitragem de 0 a 10. Que análise faz esta equipa de arbitragem desta partida, desta noite?
Vou dar nota 5, sendo positivo, que o 5 é positivo, o 4 é negativo, é uma nota positiva baixa, sobretudo com base nesta situação da entrada e do cartão vermelho que ficou por assinalar. Até atenuante ser um lance muito difícil, também falhou em termos disciplinares no lance ao Pedro Porro, no lance exatamente em que mostrou o cartão amarelo ao Orgate, mas de qualquer maneira os cartões amarelos são sempre o menos relevante. O mais importante é quando é penaltis, quando é fora de jogo, quando é cartões vermelhos. E neste caso, sendo um cartão vermelho, tem nota positiva, não tem influência naquilo que é o resultado, ou neste caso, da vitória de uma equipa em relação à outra, que isto é uma competição a eliminar, não é por pontos, mas de qualquer maneira fica sempre este reparo e por isso, sendo positivo, é uma nota baixa, nota 5.
Obrigado, Pedro. Fica a análise do antigo árbitro Pedro Henriques e áudio-árbitro, como sempre, da Rádio Observador, em mais um Sem Falta. Desta feita, a análise aos principais lances de arbitragem deste Belenenses 0, Sporting 4, no Estádio do Restelo, partida a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal. Pedro Henriques, obrigado, uma boa noite.
Obrigado.
E até uma próxima.
Até amanhã.
Obrigado.